Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Márcia Regina Rodrigues. Ela é autora do livro Traços Épicos Brechianos na Dramaturgia Portuguesa. Inicialmente, Márcia, queria saber como surgiu seu interesse de elaborar esta obra.
Bom, na verdade, esse interesse surgiu a partir de uma disciplina que eu fiz na USP em 2006, sobre o teatro português. E eu já vinha estudando um pouco o teatro, e aí eu me deparei com alguns autores portugueses nesse curso de teatro português, que me chamaram muita atenção. Dentre eles, na verdade, foi um outro autor que me levou a esses dois. Foi o Fernando Luzzo Soares. E a partir do Fernando Luzzo Soares, eu cheguei no Teatro Épico, em Portugal, e aí cheguei no Cardoso Pires e no Estão Monteiro, que são os dois primeiros autores a trabalhar a dramaturgia épica em Portugal.
A senhora poderia falar um pouco sobre o que seria esse teatro épico que a senhora relata em seu livro?
Bom, assim, sobre o teatro épico, assim, em poucas palavras, é muito difícil falar em poucas palavras, porque é muito complexo, né? Mas é um teatro em que vai contra tudo que vinha sendo feito até então. Então, o Brecht, ele inova, né, a estética teatral com a sua proposta, que é que está principalmente relacionada com o distanciamento, que é uma ideia que ele propõe para o teatro, né? Que o público não deve se identificar com a cena, não deve se identificar com o personagem, mas, ao contrário, ele deve se afastar daquela cena, daquele acontecimento apresentado no palco, para que ele possa ter garantido um momento de reflexão e possa pensar sobre o seu momento presente, né? A fim, inclusive, de mudar esse momento, né? De mudar o curso da história.
A senhora escolheu na sua pesquisa dois autores e duas peças. Que motivos te levaram a escolher especificamente essas obras?
Tá. Essas duas peças, na verdade, a do Cardoso Pires, que é uma peça de 1960, ela que inaugura na dramaturgia portuguesa o teatro épico, né? Na verdade, os autores portugueses se interessavam pelo teatro épico, mas a obra toda de Brecht foi proibida em Portugal durante a ditadura, né, portuguesa, durante a ditadura de Salazar, e aí eles entravam em contato com essa teoria brechtiana por meio de viagens que eles faziam a outros países, né, e por leituras que eles faziam de livros que chegavam a Portugal de forma de forma clandestina, né? Eles não, os livros eram proibidos. Bom, mas enfim, eles tiveram esse contato com esse teatro, com essa teoria, e passaram então a discutir isso, né? E o Cardoso Pires foi o primeiro dos dramaturgos. Na verdade, ele nem era dramaturgo. Essa primeira peça que ele escreve, ele era romancista, contista primeiro, né? E aí ele escreve essa peça, O Render dos Heróis, que é considerada pela crítica a primeira peça épica da dramaturgia portuguesa, né? E essa peça, como a do Estão Monteiro, que vem a ser a segunda, porque é de 1961, né? Foi o segundo autor que escreve a segunda peça dentro da dramaturgia portuguesa, trabalhando, né, a estética de Brecht. As duas peças, elas vão se referir a fatos históricos de Portugal, né? Então, O Render dos Heróis vai tratar de um acontecimento ocorrido no século XIX, que é uma revolta popular, chamada popularmente de Revolta Maria da Fonte, ou Revolta da Maria da Fonte. E do Estão Monteiro também vai tratar de um episódio ocorrido em 1817, que é a trajetória de vida e morte do general Gomes Freire, que era um general que se opunha ao domínio inglês em Portugal na época em que o Dom João VI estava no Brasil, né? Então, são duas peças que vão, que vão retomar episódios históricos e vão tratar desses, vão contar, vão narrar esses episódios dentro dessa estética brechtiana, né? Eu escolhi essas duas peças porque elas são representativas dentro da dramaturgia portuguesa, como sendo as duas primeiras peças que vão trabalhar, então, essa estética teatral brechtiana.
Então, nos dois casos, você tem um fato histórico sobre o qual ocorre um processo de reflexão do público
Isso,
final.
então a proposta dos dois autores, né, num momento, né, estamos na década de 60, de 1960, num momento em que a ditadura de Salazar já vinha sofrendo seus primeiros, entre aspas, né, golpe, né, então, assim, já vinha decaindo, né, e estava cada vez mais difícil se manter no poder, porque as forças oposicionistas estavam cada vez crescendo mais, né, cada vez mais fortes. Então, nesse momento, eles, e claro, com nesse sentido, também fortalece, o governo de Salazar fortalece ainda mais a censura, né, ao teatro. Então, esses dois autores, nessa década, escrevem essas peças, né? Então, o Cardoso Pires, ele vai trabalhar de uma forma bastante irônica, porque no final da peça nós temos o que ele chama de apoteose grotesca, que ele trata as autoridades da época, né, como de uma forma bastante satírica. Então, há um desfile no final da peça dessas autoridades, que são os Cabrais, que voltam para a dominar Portugal, né? Então, ele está no século XIX, 1846, né? E aí, o desfile que acontece no palco, nessas cenas finais, são essas autoridades, são esses ministros, né, vestidos de forma ridícula. Então, eles estão com talheres no lugar das medalhas, com panelas no lugar de chapéus, né? Então, ele faz toda essa sátira, né, dessa coisa do poder de fazer esses festejos, de fazer esses cortejos todos, né, que parava o público, né, e ficava admirado com aquilo, né? Então ele faz essa sátira, né?
E esse teatro se desenvolveu no decorrer dos anos?
Sim, é um teatro que vai se desenvolver, né? Então essa nova estética, ela vai se desenvolver, né? E outros autores vão seguir na mesma linha, né? Então a gente tem, por exemplo, Bernardo Santareno, que escreve O Judeu, em 1966, que também vai retomar um personagem histórico, né, que é o Antônio José da Silva, e também vai ser dentro dos moldes do teatro épico brechtiano, né? Então, nós vamos ter depois, adiante, né, esses outros autores que vão seguir por essa linha. Na verdade, nós vamos ter duas linhas estéticas, né, de teatro, nessas décadas, né, final de 50, 60, e que depois até se prolonga, né, após a Revolução dos Cravos em 74, em 1974, que é o teatro épico e o teatro do absurdo, né? Então, o teatro épico, ele continua assim com esses outros, Fernando Luzzo Soares, que também vai escrever, por exemplo, A Outra Morte de Inês, em 1968. Então, esse tipo de teatro, ele tem uma continuidade, sim.
Na minha visão, essa dramaturgia portuguesa não é tão conhecida no Brasil. A quais motivos a senhora atribui essa falta de popularidade do teatro português por aqui?
Na verdade, esses autores, eles acabam, assim, a dramaturgia deles, né, principalmente do José Cardoso Pires, como você lembrou bem, ele é mais conhecido como romancista. Ele só escreveu duas peças. Escreveu essa peça e uma 20 anos depois e parou, né? Mas, enfim, esses dois autores, no próprio momento em que eles produziram essas obras, era um momento complicado, né? Porque, veja, eles escreveram para o teatro, mas as peças não foram representadas, né? A do Cardoso Pires até foi representada em 1965, mas depois de alguns espetáculos, de algumas apresentações do espetáculo, foi interditado, a peça foi interditada pela censura. E aí ela só podia ser apresentada em Lisboa e não se podia fazer propaganda, divulgação da peça, né? Então, já naquele momento, a divulgação foi pequena, né? E era mais, os textos, eles eram mais lidos do que encenados. O Dostal Monteiro só foi encenada depois da Revolução dos Cravos, mesmo assim, 4 anos depois, em 1978. Né? Então já são peças que não são muito conhecidas nem pelos próprios portugueses, eu imagino, né? Então, assim, não são textos que aqui no Brasil tem esse, os estudantes, até os estudantes têm pouco conhecimento, né? Os estudantes de letras ou de teatro têm pouco conhecimento desses, dos trabalhos desses autores, né?
Como a senhora falou, as duas peças também tratam de dois episódios históricos pouco conhecidos no Brasil. A senhora poderia falar um pouco sobre esses dois momentos?
Tá, são dois momentos importantes, porque a gente tem a Revolução do Porto, né, que é a Revolução Liberal em 1820, e o episódio Gomes Freire é 1817. Então, 1817 é o momento em que começam, né, que começa todo esse movimento em prol da Revolução Liberal, né, mas ainda não acontece, né, que só vai acontecer em 1820. E a Maria da Fonte é depois, é 1846, né, que é um momento em que também já tinha acontecido a Revolução Liberal, a Revolução do Porto, né, mas ainda estava aquele momento de desequilíbrio, de instabilidade. Né? Então também foi uma revolução que acabou sendo frustrada, né? Porque ela começa a ocorrer, eles conseguem tirar os ministros, né? Que é o Costa Cabral, ele consegue tirar o Costa Cabral e o irmão dele, que é o Silva Cabral, do poder, mas depois eles voltam. Né, no mesmo ano eles voltam. Então, o interessante disso é que o Cardoso Pires pega a Maria da Fonte, que é uma revolta que acontece no meio rural, né, não na metrópole, não na cidade, né, não na, na, na. Então, ele pega essa revolução e para tratar do que ele quer, né, que na verdade é abrir um espaço, né, no público para a crítica, né, para a reflexão crítica do momento presente, porque as duas peças elas fazem, claro, elas são alegóricas, elas fazem menção direta, né, à ditadura de Salazar, né. E o general Gomes Freire também, né, porque ele é um general que vai contra o domínio inglês em Portugal e ele também é reprimido, né, a vontade dele de que o governo português não fique mais sob o domínio dos ingleses, também é reprimida pelos governadores do reino, dentre eles William Beresford, que era inglês, né?
No caso desses dois autores, eles têm alguma ligação com a literatura, com a dramaturgia brasileira?
Olha, o Cardoso Pires mais, né? Pelo que eu conheço da obra dele. Ele tem um romance chamado Alexandra Alfa, e essa personagem, que é a Alexandra, ela no início do romance, ela vive no Brasil, né? E ela adota uma criança brasileira e depois ela volta para Portugal, né? Então, assim, nesse romance ele fala um pouco do Brasil, né? E tem aquela coisa do Rio de Janeiro, né? Que ela vivia no Rio de Janeiro, a personagem, né? Então tem assim esse essa e é um romance, aliás, bastante conhecido no Brasil, né? É um romance assim, veja bem, bastante conhecido dentro daqueles leitores que se interessam por uma literatura diferente da brasileira, mas em língua portuguesa, né? Então, eu acho que o Cardoso Pires mais, o Estão Monteiro, já não conheço, assim, alguma obra dele que. Não estou lembrando de uma obra dele que trabalhe essa questão, não.
Atualmente, esse diálogo entre as universidades, a literatura e o teatro do Brasil e de Portugal se estreitaram bastante, não é mesmo?
É, existe, e há também uma intenção, acho que dos dois países, das universidades dos dois países, de se estreitar cada vez mais, né, essas relações, né, acadêmicas, né? E assim, então, eu fiz um mestrado na Unesp de Araraquara. E lá nós temos um grupo interessante de que estuda o teatro português, né? Mesmo na USP também tem um grupo que estuda português, teatro português. Lá em Portugal também nós temos notícias de pessoas que se interessam, né, pela literatura brasileira, claro, e também pelo teatro brasileiro, né? Então, assim, isso tá cada vez mais, essas relações estão cada vez mais difundidas, né? Esses dois países estão cada vez nesses estudos acadêmicos estão cada vez mais próximos, né? O que é muito bom.
E esses estudos brechianos mais recentes continuam nessa direção?
Ainda tem muita gente que estuda Gil Vicente, né? Que pega lá os primórdios do teatro português, né? Mas, por exemplo, nós temos agora, acabou de ser lançado agora, essa questão do teatro e censura é um tema que chama atenção nos dois países, porque os dois países sofreram com as suas respectivas ditaduras, né? Então, agora, por exemplo, acabou de ser lançado um livro sobre teatro e censura da professora Cristina Costa, que é muito interessante, porque é teatro e censura Salazar e Vargas, não, Vargas e Salazar, né? Então, ela vai tratar dessa questão do teatro, das relações do teatro com a censura nos dois países. Então, veja, é um livro de 2010, né? Então, são pesquisadores, né, que estão se interessando pela literatura, pelo teatro, e também dessas relações, né, tanto da literatura quanto do teatro, com essas questões políticas, sociais, né, dos dois países.
Professora, esse livro vem sendo lançado numa parceria entre a editora Unesp e a PROPG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade, no formato digital. Qual é a sua visão sobre esse tipo de publicação?
Olha, é muito interessante isso, né? Claro que é novo, né? Porque para mim, pelo menos, né? Porque você ter um livro sendo editado digitalmente, né? Você fica, bom, mas será que as pessoas vão se interessar? Mas sim, né? Principalmente, e claro, ele é voltado para o trabalho de pesquisa, de estudo acadêmico, né? Então tem sim esse, eu acho fantástico, porque é muito muito prático, muito fácil, né? Dá para você indicar, né? Quando você faz essa indicação, o acesso é muito rápido, né? Então são facilidades que a internet traz, né? Que realmente vão nos auxiliar, já nos auxiliam muito, né? Então eu acho que é maravilhoso isso, porque devido a esse acesso rápido, né? Devido a essa possibilidade de você pensa no livro, ou alguém te fala sobre o livro e você já pode ir lá e ler, né? Então isso é muito bom mesmo.
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que deseja continuar essa conversa com a senhora?
Claro, claro, eu vou deixar então o meu e-mail, que é marregna, Marre, N de navio, A, então marregna@gmail.com.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Márcia Regina Rodrigues, que é autora do livro Traços Épicos Brechianos na Dramaturgia Portuguesa. Professora, mais uma vez obrigado pela entrevista, um grande abraço e até a próxima.
Muito obrigada. Tchau.